para uma intervenção de enquadramento do tema da exposição e uma breve apresentação do filme, tem a palavra a jornalista Patrícia Carvalho.
Boa tarde. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E não vou tomar-vos muito tempo, porque também estamos aqui para ver o filme, que será o mais importante. De qualquer maneira, eu queria falar-vos de uma pessoa em concreto e com a sua história, falar um bocadinho de todos os portugueses que foram deportados e apanhados nas teias dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E a pessoa de quem eu vos queria falar chama-se Maria Barbosa. Ela em França era conhecida como Mariette. Ela nasceu em Vilar das Almas, em Ponte Lima, em 23 de fevereiro de 1922. Foi muito pequenina para a França, com a família. Agora, naquela altura, tal como agora, a imigração era muito grande. E, de facto, no trabalho que eu fiz, primeiro uma reportagem para o Público e que depois deu origem ao livro Português nos Campos de Concentração, os casos que eu consegui encontrar são praticamente todos muito idênticos em termos da história inicial, ou seja, estamos sempre a falar de imigrantes que saíram do país e que se radicaram em França, com exceção de uma pessoa que foi presa na Bélgica, todas as outras viviam em França e que a partir daí, com a invasão do território, acabaram por ser obviamente apanhadas pelas teias dos campos e do nazismo. Estava eu a falar da Maria Barbosa. Ela foi muito pequena para a França, fez lá a sua vida com os pais e os irmãos e ainda muito jovem, envolveu-se com um resistente francês, uma pessoa com quem ela vivia, e estava ligada, ainda que de forma algo ténue, a uma rede de resistência. E por causa disso foi presa, 10 de janeiro de 1944, numa rusga que envolveu entidades francesas que trabalhavam com os alemães, foi presa e foi deportada para o campo de concentração de Ravensbrück, que era um campo em território alemão, que era inicialmente destinado a mulheres. Os campos acabariam depois todos por sofrer alguma evolução com o andar da guerra, porque eram tantos prisioneiros e tantas as pessoas detidas que no fim tudo era uma grande confusão e a função inicial, nomeadamente um campo de mulheres, já se tinha esbatido. A Maria Barbosa foi deportada, foi para o campo de Ravensbrück e no fim da guerra estava no campo de Bergen-Belsen, que vocês poderão já ter ouvido falar, mesmo que não conheçam o tema, porque foi para lá que foi quando morreu a Anne Frank e a sua irmã Margot, e portanto acaba por ser um campo que é do conhecimento de muita gente. E também aquelas imagens terríveis, preto e branco, que aparecem dos corpos empilhados a serem arrastados, que foram filmadas pelo exército britânico, são de lá. Felizmente, a Maria Barbosa, ao contrário de outros portugueses que foram deportados para os campos de concentração nazis, não morreu, ela conseguiu regressar à França. Só que quando regressou à França teve uma má notícia. O irmão dela mais novo, François, acabou por ser... Francisco, peço desculpa, pois era conhecido como François, mas ele era Francisco, acabou por ser também detido. Até hoje a família não tem a certeza da razão, mas suspeitam que ele terá tentado saber o que é que aconteceu à irmã. E por causa disso chamou a atenção das autoridades nazis e acabou também por ser detido e deportado. Ele passou por vários campos e no final da guerra também ele esteve no campo de Bergen-Belsen. Os dois irmãos nunca se encontraram naquele campo, que era uma concentração de miséria humana tremenda, de milhares de pessoas, e a Maria Barbosa nunca chegou a saber que o irmão lá tinha estado e nunca chegou a saber que ele morreu no campo de Bergen-Belsen. Estas informações foram-me dadas pelo marido dela, ela morreu em 2008 e eu estive na casa deles, em França, a falar com ele, e ele disse que a Maria, depois de voltar dos campos, nunca mais quis saber muito, nunca mais quis falar do que tinha acontecido. Ela foi contactada por associações ligadas à memória dos resistentes e antigos deportados. Ela nunca quis fazer parte, nunca quis ir aos encontros, nunca quis voltar à Alemanha. Ao contrário, por exemplo, vocês viram ali fora os painéis do Luís Ferreira, que era um comunista português que também foi deportado e sobreviveu aos campos e que fez muita questão de regressar a Buchenwald, onde ele esteve internado, e de levar a sobrinha a todos os memoriais que havia em França e de ir várias vezes à Alemanha e visitar os campos. A Maria não. A Maria não quis falar naquilo, aquilo magoou-a muito. Foi o marido que insistiu para que tentassem saber o que é que tinha acontecido ao irmão dela, porque ele não regressou a casa, mas a família não sabia o que é que lhe tinha acontecido. E finalmente a informação chegou através do ITS, o International Tracing Service, que já ouviram ali os alunos da Escola de Vilela falar, E chegou numa altura em que a Maria já estava muito doente. E a informação dizia que, infelizmente, ele tinha morrido no campo. E o marido disse-me, e nós fizemos algumas filmagens para o trabalho do Público, e foi dos momentos mais emocionantes para mim, de todas as gravações, ele disse-lhe que não teve coragem de lhe dizer, que ela já estava a morrer e que não teve coragem. E a forma como ele diz aquilo, o olhar que ele lançou naquele momento, deu-nos a ideia de que ainda era uma decisão que lhe doía muito, que ele se calhar ainda não tinha a certeza se tinha feito melhor, e que nos fez também pensar, e isto junto com outros testemunhos que obtivemos, que a memória deste sofrimento ainda está muito presente nos familiares, nas pessoas que ainda sobrevivem, que conviveram com estes deportados. E eu estou-vos a falar da Maria porquê? Porque a Maria, apesar de nunca ter querido juntar-se às pessoas que falavam sobre o que lhe tinha acontecido, que tinham aquele passado em comum, antes de morrer, disse ao marido que gostava que as autoridades portuguesas soubessem do que lhe tinha acontecido. Acho que ela percebeu que, efetivamente, esta parte da nossa história era uma coisa que não se conhecia, não se sabia. Nós tínhamos sido um país neutro durante a guerra, supostamente não havia razões para termos deportados, pelo menos pessoas nascidas cá no território, já todos sabemos, e a Esther certamente falará disso, das pessoas da ascendência judaica, que foram, obviamente, muito, muito afetadas por esta guerra. Mas a Maria, no final, quis que se soubesse. E uma das razões pelas quais eu fiquei mais contente por fazer este trabalho foi essa, foi saber que, por causa disto, a vontade da Maria ia ser feita. E agora que estou aqui a falar para as autoridades portuguesas, ainda mais contente fico. Este livro fala de vários casos, eu quis falar da Maria por causa disto que acabei de vos dizer. Só duas das pessoas que eu encontrei, e eu tenho aqui a referência a 50 casos, é que são judeus. Todos os outros eram católicos, ou não, no caso do comunista provavelmente não seria, mas todos eles foram detidos com a indicação de que eram presos políticos. É um universo um bocadinho diferente daquele que muitas vezes, de qual muitas vezes falamos, neste dia de memória do Holocausto, que de facto a comunidade judaica foi tão afetada que acaba por ser muitas vezes o centro das nossas palavras. Estes portugueses, não eram, a maior parte deles não eram judeus, sofreram exatamente o mesmo destino que todos os outros, alguns morreram, outros sobreviveram. E eu contei um bocadinho da história, porque de certeza que ainda há muitos mais casos. E só mesmo para terminar, a outra razão pela qual eu fiquei muito contente por fazer este trabalho é por aquela exposição que vocês veem lá fora, o trabalho notável da professora Sandra e da Escola de Vilela e de muitos outros professores no país que eu tenho descoberto que trabalham este tema com os seus alunos de forma impecável, nas suas horas livres muitas vezes, com um esforço que nada tem a ver com, supostamente, com o trabalho que eles deviam fazer na escola. E eles encontraram, como vocês viram, conseguiram desenvolver histórias que eu não tinha conseguido desenvolver no livro, e eu fiquei felicíssima com isso, porque eu espero que, que seja isso que vá acontecer daqui para a frente, que outros alunos, outras pessoas encontrem mais casos, peguem alguns casos que estão aqui pouco desenvolvidos e possam desenvolvê-los mais, para que a nossa história seja cada vez mais conhecida e para que se perceba e não se esqueça, nestes tempos tão conturbados que vivemos hoje, que de facto o medo do que é diferente, o ódio ao outro, nunca tem bons resultados. E que não é definitivamente a melhor maneira para lidarmos uns com os outros. Muito obrigada e até já.
Tem a palavra a Presidente da Associação Memochoá, Esther Musnick.
Muito boa tarde. Eu queria também começar por felicitar os alunos e a professora com quem trabalhei durante muitos anos e que conheço muito bem o seu trabalho, e é um trabalho excelente dela, dos seus alunos, que vão se sucedendo ao longo dos anos, e acho que é muito importante da Assembleia da República, e queria agradecer ao Sr. Presidente e a todos aqueles que colaboraram para isto, não só comemorar o Dia Internacional das Vítimas do Holocausto, mas também dar a voz aos jovens, aos alunos das escolas, neste caso concreto da Escola de Vilela, e queria também, em nome da Memochoá, porque finalmente nós somos uma associação Memória e Ensino do Holocausto, que tem ao longo dos anos trabalhado no sentido de dar a conhecer melhor, de ajudar os professores nas suas escolas a trabalhar e a não a conhecer esta, enfim, esta época sombria, para que ela não se repita. Enfim, é um chavão, mas no fundo é sempre a nossa esperança, ou pelo menos a nossa... não temos outra alternativa senão sempre lutar por isso. O filme que vamos ver é um filme muito interessante e é um filme diferente. Foi-nos sugerido ali pelo deputado João Rebelo. Eu não tinha conhecimento. É um filme da BBC, recente, 2015, portanto é um filme muito recente, e é um filme que nos transporta para o julgamento de Eichmann, como sabem, em Jerusalém, em 1961. Mas o que é interessante também neste filme é que ele não se foca especialmente no julgamento, mas sim no olhar de dois homens, dois americanos, que vão fazer, de acordo com o governo de Israel, que vão fazer a cobertura televisiva, e a televisão na época, enfim, ainda tinha um impacto imenso, como tem hoje, mas enfim, na altura eram os seus primeiros, as primeiras décadas, e portanto esses homens vão fazer a cobertura televisiva do julgamento de Eichmann, 1961, portanto. O produtor Milton Frutham, que escolhe um realizador, que é um realizador que na época era muito conhecido, Leo Hurwitz, e que vai, é um homem que ele vai escolher, apesar de há 10 anos que esse homem não podia fazer filmes, porque estava na lista, constava da lista do Comitê das Atividades Anti-Americanas, portanto, no período do macartismo, não é? E, no entanto, ele escolhe esse homem e os dois, e a equipe, vai filmar o julgamento com a consciência de que aquilo que eles vão mostrar vai ser visto a nível mundial praticamente e, portanto, é uma imensa responsabilidade. Isto transporta-nos também para um contexto da época, é um contexto, em primeiro lugar, que o governo israelita, e aliás vão ver no filme, David Ben-Gurion, que era o primeiro-ministro, ele afirma claramente, nós queremos fazer aqui a versão judaica dos julgamentos de Nuremberg, mas com uma diferença, e essa diferença é essencial, é que o foco no julgamento, obviamente é o julgamento do criminoso, de Eichmann, mas é também a possibilidade de dar a palavra, a centenas de testemunhas, de sobreviventes, que até então não tinha chegado às populações. E o julgamento vai ser, de certa maneira, isso mesmo, não é? Portanto, vão-se suceder ao longo do julgamento, que demora meses, 9 meses, se não me engano, os testemunhos dos sobreviventes, com todo o dramatismo que isso tem. E ao mesmo tempo, há um contexto internacional, nomeadamente na Alemanha e na Europa, e também em Israel, de certa maneira, em que as pessoas não ouviam os sobreviventes. A Alemanha, durante uma geração, foi preciso uma geração para encarar de frente, de facto, a Shoah, enfim, todo o que tinha acontecido, o que o nazismo tinha feito na Alemanha, não é? Na Alemanha, ou seja, em relação à solução final, ao extermínio judaico. Mas em toda a Europa havia um estado de negação, de certa maneira, ou de surdez, digamos assim, que de facto fazia com que as pessoas não conheciam, não queriam conhecer também, ou não conheciam o que se tinha passado. E, portanto, o julgamento tem de facto essa dimensão fundamental. Mas o filme centra-se não no julgamento em si, não, nem sequer muito nos testemunhos, porque o filme é um filme de hoje e, portanto, hoje em dia já se sabe muito mais do que na época. O filme vai se centrar nos olhares de dois homens, do produtor e do realizador. E são dois olhares diferentes. E isso é muito interessante, porque enquanto que o produtor, o objetivo dele é, de facto, que as pessoas conheçam a realidade e, portanto, que as câmaras se foquem precisamente e sobretudo nos testemunhos das vítimas, nos testemunhos dos sobreviventes, e o realizador tem outro foco. Ele está obsessivamente centrado em Eichmann. E porquê? Porque ele não consegue conceber que, face ao dramatismo das intervenções e dos testemunhos, ele não consegue conceber a impassibilidade, não direi indiferença, mas a impassibilidade com a qual Eichmann vai estar durante todo o julgamento. E aliás, ele diz a dado momento, mas fala, diz qualquer coisa, faz um gesto, mostra que sentes qualquer coisa. Mas Eichmann, como se sabe, está ali impassível e até ao fim, praticamente, diz: sou inocente, não é? Face ao procurador. E portanto são estes dois olhares, sobretudo o filme foca-se nestes dois olhares, e o olhar do realizador, que se foca especialmente em Eichmann, chega a uma conclusão que é uma conclusão mais filosófica, e que é o seguinte: temos à nossa frente um homem aparentemente banal. Como é que um homem banal, aparentemente banal, é capaz de fazer o que foi feito? Porque, como se sabe, Eichmann, e disso foi acusado e por isso foi condenado e enforcado mais tarde, não é? Eichmann foi um elo fundamental da máquina de extermínio nazi. E, portanto, a interrogação obsessiva, dolorosa do realizador é: mas afinal, seremos nós, em determinado, nós, seres aparentemente normais, se estivermos em situações, em determinadas circunstâncias, seremos nós, Eichmanns, em potência? É essa a questão, no fundo, que ele coloca, e que é uma questão filosófica, é uma questão fulcral, acaba por ser uma questão fulcral. E o filme termina, e eu vou terminar também aqui, com uma pessoa, não sei se um oráculo, enfim, uma pessoa que diz o seguinte: no preciso momento em que discriminamos alguém pela sua cor, pela sua religião, ou simplesmente pelo seu pensamento, estamos no caminho de Auschwitz. Estamos no princípio do caminho de Auschwitz. Será mesmo assim? É uma questão, é uma reflexão. É uma reflexão que o filme nos coloca e que é uma reflexão fundamental. Hoje em dia, nós sabemos bem que é uma reflexão fundamental. Bom filme, bom momento e obrigada.
Dando continuidade à cerimónia de evocação do Dia de Memória do Holocausto, tem a palavra o Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, Gabriel Steinhardt.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferreira Rodrigues, Srs. Vice-Presidentes, Excelentíssimo Sr. Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade de Portugal e Israel, João Rebelo, demais ilustres deputados aqui presentes, Excelentíssima Sra. Embaixadora de Israel em Portugal, Tzipora Rimon, Excelentíssimo Sra. Presidente da Memo Shoah, Esther Mutschnick, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, Excelentíssima Sra. Doutora Patrícia Carvalho, ilustre jornalista, excelências e demais convidados. Serei tão breve quanto possível e farei um esforço para não me emocionar, mas permitam que dirija as minhas palavras a alguém que já não está connosco. O Hermann, que também era conhecido pelo nome judaico de Ernst Mendel, nasceu em Rojvádov, na Galícia, do antigo reino que fez parte do Império Austro-Húngaro até 1918 e foi depois reintegrado pela Polónia. Falava um pouco de Yiddish, a língua dos judeus nessa zona, mas era sobretudo em alemão que se exprimia. Ele e o irmão Moritz ganhavam vida modestamente como pintores, não de quadros, mas de muros e de paredes. E diz quem o conheceu que parece que era bastante bom naquilo que fazia. Casou-se primeiro com a jovem Miriam Schwartz, que faleceu ao dar à luz ao filho de ambos, Siegfried. Depois veio a casar-se com Regina Rathenhaus e tiveram 6 filhos: a Frânia, Joachim, a Ethel, o Joseph, o Wolf e o Pinhas. Viveu uma vida de trabalho e de dificuldades económicas. O dinheiro e até a comida não abundavam na Galícia desses dias, subjugada e mal amada que era pela nobreza da casa de Habsburgo. O Siegfried foi o primeiro a sair de casa para estudar contabilidade na Universidade de Viena. Mas a maioria dos filhos de Regina acabaram por ficar em casa, dependendo-se economicamente dos pais. Casaram e tiveram filhos. Apenas o Wolf também saiu de casa apenas com 16 anos. Foi vivendo por aí e trabalhando por essa Europa fora. Casou-se com a Hermina na Bélgica, em Bruxelas, e acabaram por chegar aqui a Portugal. Em 1941, o exército nazi ocupou a Galícia. O Einsatzgruppe C, com a colaboração dos nacionalistas ucranianos da Galícia, deu início às matanças. Há registros de que os mais velhos, considerados inúteis, foram levados para a floresta vizinha de Svilitovsky, mortos a tiro e enterrados numa vala comum. É provavelmente aí que jazem a Regina e o Hermann. As crianças do gueto de Rinec foram penduradas pelos pés e as suas cabeças foram esmagadas contra a parede. Foi provavelmente dessa forma que foram assassinados os seus netos. Os outros, hábeis para trabalhar, foram levados para os campos de concentração vizinhos. Dos que ficaram na Galícia, sobreviveram a Fania e o Joachim, sós, sem os esposos, sem os filhos, sem a família, doentes e sem esperança. Hoje já são poucos os sobreviventes ainda vivos que podem contar em primeira mão a história da aniquilação de 6 milhões de judeus. Pedem-nos que perdoemos e, maioritariamente, perdoamos. Mas não esqueceremos nunca. Citando a mensagem de António Tajani, o recém-eleito presidente do Parlamento Europeu, que tive o prazer de ouvir pessoalmente ontem mesmo, em Bruxelas, através da memória, comprometemos-nos perante as vítimas de que nunca serão esquecidas e de que tal não virá a acontecer nunca mais. No seio da Europa, disse, e eu subscrevo, o Sr. Tajani, nomeadamente em alguns dos parlamentos dessa Europa que criou e que permitiu o Holocausto, voltam a soar vozes não muito diferentes daquelas que levaram à edificação das camas de horror como Auschwitz, de xenofobia, de intolerância, de ódio por outras culturas, de antissemitismo, de nacionalismo de extrema-direita. A cruz suástica volta a pintar-se em algumas das paredes do velho continente, e não só. Os genocídios da Bósnia, de Darfur, do Ruanda, dos Yazidis, passam-nos ao lado, sentados que estamos confortavelmente nos sofás das nossas salas, fazendo zapping no noticiário ou compartilhando sentidas mensagens de pesar no Facebook. Cumpre aos parlamentos da Europa legislar leis que preservem o princípio da liberdade de culto e punam com severidade qualquer manifestação de intolerância e de xenofobia, seja esta para com quem for, nomeadamente, mas não só, de antissemitismo, mesmo que por vezes encapuçado de antisionismo. Cumpre aos governos implementá-las e proteger as suas minorias nacionais, custo custar, e com todos os meios ao seu alcance. Cumpre aos tribunais punir as transgressões dos princípios civilizacionais e universais que nos devem reger a todos. Em 1933, quando o meu pai Inácio, filho de Hermina e Wolf Steinhardt, nasceu em Lisboa, havia 16 milhões de judeus no mundo. Em 1945, eram apenas 10 milhões. E só recentemente, mais de 70 anos depois, é que a população judaica mundial foi reposta. Para nós, os judeus, o Holocausto é sempre associado ao número de 6 milhões. Mais do que a população inteira da Dinamarca, mais do que metade da população de Portugal. É um número que não pode deixar de chocar ninguém. Mas para além de um número, muito para além do número, por vezes cruelmente tatuado a fogo no braço pela infame organização nazi, como se de animais se tratasse, cada um deles era um ser humano. Tinha um nome, tinha uma vida, amou, riu, chorou, teve receio, teve ansiedades. Meu querido bisavô Hermann, que em paz descansas. Quase toda a tua família foi dizimado, mas quero que saibas que o judaísmo não sucumbiu. O teu filho Wolf sobreviveu. O teu neto Inácio, que tanto te queria conhecer, vive agora em Israel, criado em 1948 e comemorará este ano 69 anos de existência. O teu bisneto Gabriel é presidente de uma comunidade judaica e casou-se com a Marta, também ela judia e descendente de sobreviventes, e juntos tiveram dois filhos, o Daniel e o Micael. Todos temos orgulho de ser portugueses e também um imenso orgulho de ser judeus. Am Israel Hai, o povo de Israel está vivo. Não esqueceremos nunca Hermann Steinhardt, Regina Steinhardt, Moritz Steinhardt, Ethel Steinhardt, Joseph Steinhardt, Pinchas Steinhardt e tantos, tantos outros que lamento não poder nomear nesta ocasião para que os lembremos a todos. Bem-haja.
Tem agora a palavra a embaixadora de Israel em Portugal, Tzipora Rimon.
Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Israel e demais senhoras e senhores deputados, membros do Corpo Diplomático, Senhor Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, Senhora Presidente de Memo Shoah, a jornalista Patrícia Carvalho, a professora e os alunos envolvidos na excelente exposição, entidades oficiais convidadas, minhas senhoras e meus senhores. Juntamo-nos, como em anos anteriores, na Assembleia da República para assinalar o Dia Internacional de Memória do Ensino do Holocausto, baseado na resolução da ONU de 2005. A resolução rejeita a negação do Holocausto e condena a discriminação e a violência fundamentadas na religião ou na etnicidade. O significado da resolução da ONU é que o impacto da Shoah não se reduza nem esmoreça com o passar dos anos, porque o mundo ainda está à procura do caminho que assegure que um genocídio nunca mais voltará a ocorrer. O Dia Internacional da Memória do Holocausto é um tempo de reflexão, no qual relembramos as vítimas e os sobreviventes do Holocausto, bem como os justos entre as nações, incluindo quatro portugueses, que salvaram as vidas de milhares de pessoas. Contemplamos também com receio o que poderá acontecer quando o racismo, o preconceito e o ódio deixaram de ser vigiados. O Holocausto, como evento histórico da modernidade, serve de aviso sobre os perigos que a própria sociedade moderna pode produzir. A memória da Shoah impõe-nos o dever de estarmos moralmente mais despertos do que no passado, pela consciência e conhecimento que temos da potencial existência de mal radical em cada uma das sociedades humanas. Este ano, o tema das comemorações do Dia Internacional é Memória do Holocausto, Educar para Futuro Melhor. O ensino da Shoah do povo judeu é exemplo de como fazer frente aos perigos do racismo e do antissemitismo. A educação tem uma dimensão universal e pode servir como plataforma apropriada para construir respeito mais profundo pelos direitos humanos e crescente tolerância. O Holocausto foi ponto de viragem na história da humanidade. Hoje, mais do que nunca, e perante os perigos do extremismo em muitos lugares do mundo, precisamos preservar a memória do Holocausto e fazer todos os esforços no sentido de aprender com as suas lições. Se não o relembramos, iremos de certeza esquecer e as gerações futuras nunca saberão. Neste contexto, gostaria de reiterar a necessidade de em todos os países, incluindo Portugal, reforçar os programas e projetos educativos ligados ao Holocausto nas escolas. Em julho do ano passado, faleceu o professor Eli Wiesenthal, sobrevivente do Holocausto e Prêmio Nobel da Paz. Queria partilhar convosco as palavras de homenagem proferidas pelo Sr. Avner Shalev, presidente do Yad Vashem, Memorial ao Holocausto em Jerusalém. Como sobrevivente do Holocausto, Wiesel dedicou-se a dar testemunhos sobre os temores que ia experimentando e fez isso através do seu talento de escritor e orador pródigo. Ele acreditou sempre que o mundo deve relembrar e ensinar a Shoah enquanto evento especial do povo judeu que transporta uma mensagem universal à humanidade. Fim da citação. Ainda vivemos sob a sombra do Holocausto, uma sombra que não se dissipa e que jamais se dissipará. Muito obrigada.
Para intervenção de encerramento, usa agora da palavra o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.
Senhoras e senhores deputados, senhor Vice-Presidente, senhor deputado João Rebelo, senhor Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa, senhora Presidente da Associação Memória Shoah, senhor Presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, que tenho muito gosto em rever neste Parlamento, minhas senhoras e meus senhores, senhora Embaixadora, o Dia Internacional da Memória do Holocausto faz parte do calendário parlamentar português. Fazemo-lo em sintonia com a iniciativa das Nações Unidas e com o espírito da Carta dos Direitos Humanos, documento no qual se reconhece a nossa própria Constituição. Há 72 anos era libertado do campo de Auschwitz. Essa libertação trouxe à luz do dia o horror mais absoluto. Vidas humanas de milhões de pessoas, judeus, ciganos, homossexuais, foram num primeiro momento socialmente diminuídas e depois sistematicamente dizimadas pela sinistra solução final. Sentimentos de luto, de vergonha coletiva, conduziram demasiadas vezes ao silêncio no imediato pós-guerra. Esse silenciamento foi porventura confortável para quem preferiu não ver, não saber e principalmente para quem colaborou. Mas significou um sofrimento insuportável para os que ousaram resistir e para aqueles que conseguiram sobreviver. É esse direito ao reconhecimento humano que foi finalmente concretizado com as ações da justiça na Alemanha e já nos anos 60 em Israel, após a captura de um dos principais responsáveis pelo extermínio de milhões, Adolf Eichmann. O filme que hoje vamos ver retrata precisamente esse direito ao reconhecimento e o papel insubstituível das imagens como veículo de divulgação de crimes contra a humanidade e de condenação global do Holocausto. O filme traz-nos não só a recriação da realização televisiva do julgamento, mas também imagens originais do julgamento de Eichmann, impassível, perante os hediondos crimes que lhe eram imputados. Foi nesse contexto que Hannah Arendt descreve Eichmann em Jerusalém, com o subtítulo Um relato sobre a banalidade do mal. A expressão banalidade do mal correu o mundo e a ideia que lhe subjaz ainda hoje nos perturba. A civilização da cultura e da tecnologia, de repente, ao serviço da barbárie. Gente comum, com uma vida comum, a colaborar massivamente com um sistema sinistro, sem se questionar sobre as consequências de atos aparentemente burocráticos. Recordo também o Arranco das Benevolentes, obra de Jonathan Little, em que um antigo oficial nazi interpreta a consciência humana, narrando na primeira pessoa a sua participação nas atrocidades da Frente Leste e na organização do Holocausto. E vou citar, irmãos humanos, permitam-me que vos conte como tudo aconteceu. Não somos seus irmãos, responderão, e não queremos saber. É bem verdade que se trata de uma história sombria, mas também edificante, um verdadeiro conto moral, garanto-vos. Além do mais, isto diz-vos respeito. Verão que, efetivamente, vos diz respeito. Efetivamente, o Holocausto, as barbaridades cometidas na Frente Leste, dizem-nos respeito, interpelam a condição humana e não podem cair no esquecimento. Não foram atos de loucura isolada. Foram o resultado de uma máquina de destruição humana racionalmente preparada e executada. Minhas senhoras e meus senhores, dizia Edmund Burke, que aqueles que não conhecem a história estão condenados a repeti-la. O Holocausto é porventura a página mais negra da história da humanidade. É por isso uma história que não pode ser esquecida nem relativizada. É uma história que não queremos repetir e que por isso deve ser lembrada de geração em geração. Saúdo por isso também a professora e os alunos da Escola de Vilela. O acolhimento parlamentar da vossa exposição é o sinal claro daquilo que representa para nós este vosso exemplo notável. Só posso desejar que mais exemplos e mais iniciativas floresçam. Às vezes parece que aprendemos muito pouco com a história. Às vezes parece que os europeus não dão o valor devido à paz e à democracia que foram conquistando a partir do pós-guerra em sucessivas vagas regionais. Mas nem a paz, nem a democracia são adquiridos eternos. São conquistas frágeis que devem ser defendidas todos os dias. A democracia não é o regime da indiferença e o pluralismo não pode ser sinónimo de relativismo moral. Recordemos as palavras de despedida do Presidente Obama, inspirador em muitos dos seus gestos e discursos. Não tomem a democracia por adquirida. E acreditem, não na minha capacidade de trazer a mudança, mas na vossa. Esta atitude de permanente vigilância democrática, esta cultura de mobilização cidadã, são os melhores antídotos contra os inimigos da democracia. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa atenção.
Vamos agora assistir à exibição do filme The Eichmann Show, de Paul Andrew Williams.